Emiliano Carvalho tem 32 anos, é da aldeia do Pinheiro, no concelho de Felgueiras, e está na Suíça, pertinho da cidade de Lucerne. Começou a escrever a sua história de português no mundo em 2008, com um trabalho de verão no Cerne, e em 2016 volta a sair do nosso país e começa duas histórias ao mesmo tempo, uma com a Suíça, outra com Cabo Verde. E durante alguns anos, até 2020, de alguma forma vai saltando entre estes dois países. Desde há um ano e meio fixou raízes na Suíça, desta vez na parte alemã, porque anteriormente tinha estado, mas na parte francesa. Emiliano, já lá vamos a estas experiências. Sempre quis ter um português no mundo? Sempre teve por objetivo sair e ter experiências internacionais?
Não, quando eu era jovem até nunca tive nenhum interesse especial por línguas. Sempre fui muito mais interessado na área da matemática. Tinha o meu foco muito localizado em Portugal, na minha família, em primeiro lugar, no norte do país. E nunca imaginei, em primeiro lugar, começar por afastar-me, indo para Lisboa, ainda dentro de Portugal, e mais tarde para o estrangeiro. Acabou por acontecer um bocadinho numa sequência de passos que cada um foi levando um bocadinho mais para longe.
Em que momento é que percebeu que o caminho ia mudar de direção, que não era aquela que o Emiliano tinha decidido ou tinha imaginado?
Julgo que foi no início, no primeiro ou no segundo ano da faculdade. Até aí, como eu dizia, eu gostava de não saber falar inglês. É um bocado estranho dizer isto, mas o meu foco, como dizia, era muito mais científico e eu imaginava a ciência de uma forma muito focalizada na matemática e sem necessidade da utilização de uma língua, o que claramente não é correto.
A matemática por si só é uma linguagem universal.
Certo, e eu imaginava-o como a grande linguagem universal e via inglês ou outras línguas usadas internacionalmente como desnecessárias, uma vez que existia a matemática. Depois, na universidade, então, começando por aperceber-me onde é que a ciência é feita, onde é que os trabalhos na minha área estariam disponíveis, foi aí que comecei a perceber que eventualmente iria emigrar.
Bom, e a primeira experiência, aquela experiência curta de verão no Cerne, aos 19 anos, também tem um papel preponderante neste caminho que percorreu até agora?
Eu julgo que sim, porque eu diria que até ir para a universidade, portanto até aos 18 anos, nunca tinha realmente sequer vivido fora da casa dos meus pais e fora da mesma aldeia onde sempre vivi durante a minha infância e adolescência. Ir estudar para outra cidade, para Lisboa neste caso, foi já um passo relevante nesse sentido. Mas realmente quando, aos 19 anos, quando tivesse a possibilidade de trabalhar durante 2 meses num laboratório no estrangeiro, no CERN, aí isso abriu-me asas, diria assim, a todas as outras possibilidades que existem fora da casinha que eu tinha definido, das quatro paredes que eu tinha definido como sendo a única extensão do que seria possível.
E assim passou a olhar para o mundo com outros olhos. Mas a verdade é que até à experiência seguinte ainda vão há alguns anos. Eu falei aqui de Cabo Verde, tenho uma experiência neste país que dura entre 2016 e 2020, de forma sazonal. O que é que o leva para Cabo Verde nesta altura, em 2016?
Em 2016 fui realizar um projeto de voluntariado no âmbito dos programas Erasmus+, que incluem a possibilidade de fazer voluntariado de curta e média duração. No meu caso, fui por 7 meses para Cabo Verde, porque coincide também com o meu início sazonal aqui na Suíça. Eu trabalhei no verão de 2016 na Suíça e teria o trabalho garantido para o verão de 2017. Tinha, portanto, 8 meses sensivelmente livres entre os dois e surgiu essa possibilidade de ir fazer o programa de voluntariado em Cabo Verde nesse ano. Posteriormente, continuei a ir sazonalmente porque eu nessa altura trabalhava e continuo a trabalhar parcialmente na área do parapente, dos desportos de lazer, e como no inverno aqui no hemisfério norte as condições não são as ideais para voar, aproximando-nos ali um pouco mais do Equador, como é o caso de Cabo Verde, já tem condições mais propícias para a prática dessa atividade todo o ano. Portanto, foi um bocadinho associado tanto o início ou o recomeço da experiência na Suíça e o início da experiência em Cabo Verde tiveram muito associadas uma à outra.
Bom, e então, durante alguns anos, vamos dizer até há um ano e meio, desde 2016 até há um ano e meio, a altura em que passa a viver a tempo inteiro na Suíça, vai, dividindo o seu ano, podemos dizer assim, entre a Suíça e Cabo Verde.
Exatamente, portanto, eu passava sensivelmente entre junho e setembro, ou junho e outubro, passava aqui na Suíça. O resto do ano, excluindo as passagens em Portugal para visitar a família, naturalmente, mas excluindo essas passagens, passaria o resto do ano em Cabo Verde.
Estamos a falar de dois países muito diferentes, a Suíça e Cabo Verde. Como é que foi fazer, a adaptação a estes dois países quase que em simultâneo? Porque, na verdade, provavelmente quando estava a sentir-se em casa num país, estava na hora de ir para o outro e assim sucessivamente. Como é que foi este processo de adaptação?
Sim, concordo. Foi um bocado estranho no início. Eu julgo que talvez demorei algum tempo a entender esta dificuldade de criar relações, relações de amizade, relações de namoro, quando qualquer estadia num local ou noutro era sempre de relativa curta duração, não é? Estamos a falar de meio ano no máximo, mais ou menos. E, portanto, houve ali 1 ou 2 anos que demorei a perceber que realmente me fazia falta ter raízes mais bem definidas num dos locais, que acabou por ser na Suíça. Mas, em paralelo, eu podia continuar a fazer a atividade que gostava nos dois países, o que me permitia fazê-lo durante o ano inteiro. Em Cabo Verde, em particular, tive a possibilidade de criar a minha própria escola de parapente, o que era um desafio muito interessante em si mesmo. E, portanto, digamos que na vertente profissional foi muito interessante, sem dúvida nenhuma. Na vertente pessoal, comecei a perceber-me que realmente era um pouco difícil
Criar
e
raízes de
talvez,
alguma forma, não é?
de alguma forma, difícil mantê-lo durante tanto tempo.
Emiliano, em termos culturais, em termos sociais, o que é que mais o surpreendeu num país e noutro, neste período em que andou de um lado para o outro, digamos assim.
Começo talvez por Cabo Verde. Em termos culturais, surpreendeu-me a conexão com Portugal, que naturalmente em Portugal é conhecida, mas eu julgava que talvez fosse por um certo egocentrismo natural de qualquer país que vê todas as notícias centradas em si mesmo, não é? Portanto, achei que nós víamos uma relação forte com Cabo Verde porque também vemos uma relação forte com o Brasil e com todos os outros países de língua portuguesa, mas talvez no Brasil, por exemplo, parece-me que não vem uma relação tão forte com Portugal. E, portanto, em Cabo Verde surpreendeu-me essa relação, como, por exemplo, o futebol que é acompanhado são os clubes portugueses, muito mais até do que os clubes cabo-verdianos. Toda a gente tem família em Portugal, não só em Portugal, mas também em Portugal. E existe uma conexão muito grande às notícias do país. Eu recordo-me que, por exemplo, quando o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, quando visitou Cabo Verde e quando visita, que já aconteceu 2 ou 3 vezes, torna sempre um evento nacional bastante relevante. Na ilha em particular onde isso acontece, não é? Porque Cabo Verde são 9 ilhas, na ilha em que isso acontece, é um evento mais importante do que a visita do presidente da República Cabo-Verdiana à própria ilha. Portanto, surpreendeu-me essa conexão tão forte e foi uma
Mas
surpresa muito agradável, claro.
acredito que sim. E no caso da Suíça?
No caso da Suíça, eu acho que o que me surpreendeu mais, entre aspas, ou o que me marcou mais realmente é a natureza. Há uma diferença muito significativa entre a natureza típica de Portugal, que são as praias, sobretudo, e aqui são as montanhas e a neve. E isso tornou uma experiência radicalmente nova para mim nessa altura, que não tinha experiência de nunca ter feito ski, de nunca ter. Acho que brinquei na neve 1 ou 2 vezes em que nevou em Portugal, na minha aldeia. Mas foi a grande diferença. Em relação às pessoas, eu diria que Cabo Verde as pessoas são muito abertas, muito, muito calorosas. Na Suíça as pessoas são mais contidas e, portanto, todas as demonstrações de afeto são um bocadinho mais limitadas do que acontece em Portugal, por exemplo.
E este aspecto torna o processo de adaptação e de integração um bocadinho mais difícil. Foi mais difícil adaptar-se à Suíça do que a Cabo Verde.
Eu diria que para a maior parte das pessoas, isso é verdade, No meu caso, para Cabo Verde, a adaptação foi muito fácil,
Uhum.
realmente. Mas em relação à Suíça, acho que não tive tanta dificuldade como muitos amigos que tenho por cá costumam indicar, sobretudo porque, por vertente do trabalho que eu estava a fazer, acabava por interagir muito com o mesmo grupo de pessoas e assim se criaram amizades. Julgo que se estivesse a realizar outro trabalho completamente diferente, quando comecei a viver aqui na Suíça, julgo que seria mais difícil de fazer relações, de fazer amizades com pessoas da Suíça. Ao passo que com outros estrangeiros que vivem cá, é muito mais fácil, porque toda a gente está um bocadinho fora do seu.
Estão todos no mesmo barco.
Todos no mesmo barco, exatamente.
Emiliano, o que é que acontece há um ano e meio que o faz, de alguma forma, assentar arraiais, ganhar alguma estabilidade, criar raízes, por assim dizer, porque na verdade há um ano e meio fixou-se na Suíça, desta vez na parte alemã.
Exatamente. Em primeiro lugar, o grande responsável foi o surto de Covid. Tornava-se um bocado impraticável nessa altura eu continuar a viajar de um país para o outro com alguma regularidade, principalmente a partir do mês de fevereiro e março de 2020, quando todos os voos começaram a fechar. Tornava-se muito complicado imaginar como seria no futuro, era bastante incerto. E em Cabo Verde, as aulas de parapente que eu estava a dar, portanto, a minha empresa aí, era muito focada nos estrangeiros, era muito focada em turistas. E terminando essa possibilidade, porque ninguém estaria a viajar, deixava de ser uma opção rentável ou mesmo para manter a empresa aberta. Portanto, nessa altura, tive de fechar a escola de parapente em Cabo Verde. E, portanto, colocava-se a questão para onde ir. A ideia imediata seria na Suíça, por causa da minha experiência anterior. Optei por tentar vir para a parte alemã, por razões profissionais também. Tive a possibilidade de ir trabalhar ou para a parte francesa ou para a parte alemã, mas o projeto profissional aqui na parte alemã parecia mais interessante. Era uma escola de parapente com a qual eu tinha mais afinidade em relação às ideias dos donos da escola. E acabou por ser essa a razão para vir para cá. E depois fixar-me tornava-se natural numa altura em que viajar era muito difícil.
E já lá vai um ano e meio. Sentiu muitas diferenças em relação à Suíça que conhecia, uma vez que agora está na parte alemã? O facto desta experiência ou desta mudança ter agora uma perspectiva de longo prazo, ou pelo menos não tenha de curto prazo que tinha anterior, tornou o processo de adaptação diferente?
Sim, sem dúvida. Principalmente porque nesta altura já sentia que necessitava de criar raízes, como eu dizia anteriormente, queria viver realmente num país e não estar periodicamente neste país. E por isso toda a mentalidade associada a esta transição foi diferente. Interessava-me criar mais relações aqui, interessava-me criar amizades, eventualmente conheci aqui a minha namorada também. E, portanto, foi um processo mais, diria talvez mais tradicional de imigração, no sentido em que eu, quando vim agora para a parte alemã, vinha com o objetivo de ficar aqui, durante uma temporada mais larga e não apenas durante uma época sazonal.
E notou muitas diferenças em relação à Suíça que conhecia?
Bom, para além de diferenças naturais em termos da topografia das montanhas, enquanto que na zona onde eu estava haviam montanhas mais altas, mas não haviam muitos lagos, por exemplo, havia aí uma maior diferença em relação a Portugal. Aqui, como tenho, existem também montanhas, mas existem bastantes lagos, dá um bocadinho a sensação de estar em Portugal e de se poder ir à praia. Em relação às pessoas, na altura em que eu me integrei originalmente na parte francesa, não falava francês, mas no final já falava. E, portanto, já havia uma facilidade de conexão com as pessoas locais. Aqui foi um processo novo, porque não falava alemão, ainda não falo praticamente nada, devo confessar, porque trabalho em inglês. E, portanto, nesse aspecto foi um bocadinho como começar de novo e um bocadinho mais difícil do que estava a ser nessa altura na parte francesa. Não quero dizer com isto que são tudo dificuldades de forma nenhuma. Mas em relação à comunicação com outras pessoas, naturalmente, qualquer imigrante deve ter experiências destas, de dificuldades com a língua.
São dificuldades que fazem parte deste caminho e desta experiência que é ser português no mundo. Falava agora do facto do inglês ser a sua língua do dia a dia, do trabalho. Tem outro projeto profissional para além do parapente?
Sim, exatamente. Eu vim para cá por causa do parapente, que continuo a fazer, mas entretanto comecei outro trabalho e diria agora então que a minha profissão é diferente, porque o parapente é só em part-time. Eu trabalho como engenheiro de dados, engenheiro estatístico numa empresa de aviação. Não sei se posso dizer nome de
Claro que
empresas
sim.
aqui ou não. É numa empresa de construção de aviões, chamada Pilatos, que é uma empresa suíça que constrói jatos particulares. Utilizados por pessoas ricas e também por serviços médicos, por exemplo, na Austrália é um dos clientes em que utilizam aviões para serviços médicos quando as distâncias são demasiado grandes para se poderem utilizar helicópteros. É o caso de algumas ilhas também, por exemplo. E então, nesta altura, foi o um novo projeto, comecei recentemente, comecei há menos de meio ano, mas que está a ser muito cativante.
Alguma vez tinha imaginado a trabalhar num projeto como este, com aviões? O mundo da aviação é sempre fascinante. Mas tinha algum particular fascínio? Este trabalho acabou por aparecer no seu caminho de forma inesperada.
Foi um bocadinho uma combinação, eu diria, dos meus dois interesses ou dos meus dois mundos. Eu, quando fui estudar na universidade, fui estudar física, eventualmente trabalhei como, já falámos um exemplo, não é? De um dos laboratórios em que trabalhei durante algum tempo, mas trabalhei como comunicador de ciência também durante algum tempo. E sempre tive essa ligação, esse interesse científico e matemático, como comecei por dizer. Posteriormente, com o início de uma atividade desportiva, de lazer, originalmente, que era o parapente, e a asa delta, que depois acabaram por se transformar numa profissão, então surgiu esse interesse pelas coisas que voam. E aqui, no meu emprego atual, surgiu uma conexão entre os dois, muito interessante, que me permite estar novamente a realizar. Eu diria um trabalho mais intelectual e menos ativo, entre aspas, mas mesmo assim ligado aos meus interesses, não é? Portanto, à ciência, por um lado, e ao voo, por outro.
Bom, isto no final de contas está mesmo tudo ligado. Em relação ao parapente, nesta altura mais como um hobby, mas continua a voar, continua a ensinar a voar, como é que é?
Sim, exatamente. Durante este período de transição, eu chamaria-lhe assim, em que comecei o novo emprego, continuei a dar aulas de parapente e também a fazer voos duplos de parapente, em que uma pessoa, que nunca teve a experiência e quer ter a primeira experiência de um voo vem realizar. A longo prazo, eu imagino esta vertente a diminuir em relação à quantidade de tempo que me dedico profissionalmente ao parapente. Julgo que vou continuar, mas com uma quantidade muito mais baixa, para também ter tempo para eu mesmo poder voar e eu passar tempo com a minha família, com os meus amigos e viajar, que continua a ser um dos interesses maiores também.
Fixado na zona, ou no lado, digamos assim, alemão da Suíça, eu disse logo no início que a cidade mais próxima do sítio onde está, ou pelo menos a cidade mais conhecida, é Lucerne. Se pudéssemos, ir visitá-lo, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
Com certeza levaria muito mais rapidamente às montanhas e aos lagos, portanto à natureza, do que propriamente visitar a cidade. A cidade é bonita, é muito bonita, eu gosto bastante da cidade, mas em primeiro lugar levaria com certeza algumas das montanhas mais altas que aqui existem. Titlis, por exemplo, é uma das montanhas bastante conhecidas pelos turistas que vêm, porque julgo que em relação a Zurique, à cidade de Zurique, julgo que é a montanha mais próxima onde é possível visitar um glaciar. E como se sabe, por causa do aquecimento global, os glaciares estão a diminuir e provavelmente no nosso tempo de vida muitos deles irão desaparecer. E Titlis tem um glaciar visitável, é possível visitar o interior do glaciar, é uma espécie de uma caverna de gelo que é muito interessante, principalmente no verão. em que é incrível poder estar de t-shirt e calções no meio da neve. Portanto, em primeiro lugar, iria talvez para as montanhas.
Emiliano, e quando olha para o futuro, de alguma forma percebemos que o caminho que percorreu até aqui não foi planeado, mas também percebemos que a determinada altura, provocado ou não pela Covid, ou tendo a Covid dado uma força maior, acabou por, de alguma forma, procurar também alguma estabilidade. Quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais alguns anos?
Julgo que sim, acho que era o que eu precisava há um ano atrás, continua a ser aquilo que eu quero, de continuar a crescer raízes, de desenvolver as minhas relações, de construir uma vida familiar também. E isso faz sentido aqui. A minha namorada é belga, vive na Suíça também, e portanto, em termos geográficos, é um local ótimo porque a Suíça é um local ótimo porque está mais ou menos entre Portugal e a Bélgica, portanto é fácil visitar as famílias, porque tenho aqui acesso fácil às atividades todas que gosto de fazer, que estão todas relacionadas com as montanhas ou com os lagos. E também a nível profissional, ambos temos uma situação com a qual estamos muito agradados, e portanto vejo-me aqui durante vários anos. Não lhe sei dizer se estamos a falar de 5 anos, 10 anos, 2 anos, isso veremos com o futuro e com as oportunidades e ideias que surgirem daqui até lá.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências que tem tido, desta vida fora do nosso país?
Eu diria, sobretudo, que temos um hábito natural, enquanto seres humanos, de limitar a nossa visão àquilo que é mais próximo de nós e acharmos que a forma como fazemos as coisas é a única forma correta de as fazer, ou a única forma possível, às vezes. E qualquer pessoa que começa a viajar, não digo necessariamente emigrar, mesmo viajar, começa por se perceber que há imensas formas de ver o mundo e imensas formas de, por caminhos diferentes, chegar ao mesmo rumo. Um exemplo que me marca um bocado é aqui na Suíça. Não é possível chegar atrasado, por exemplo. Isso é visto como um insulto, se for um encontro com outra pessoa, com amigos, ou visto como um desrespeito pelo trabalho, se for feito, no trabalho. Enquanto que em Cabo Verde, por exemplo, é um país muito mais relaxado a todos os níveis, incluindo a nível temporal, em que não faz grande diferença se a pessoa chega 10 ou 15 minutos mais cedo ou mais tarde. Portanto, é só um exemplo de como locais diferentes encontram soluções diferentes para viver. E eu acho que a grande aprendizagem, como me perguntava, que eu tive durante esse tempo é que existem muitas soluções, todas válidas, e que por vezes tudo o que precisamos é de aceitar que existem outras visões do mundo, de abrirmos um pouco a nossa mentalidade, e isso muitas vezes ajuda-nos mais do que nada a perceber até as notícias do mundo e porque é que locais diferentes podem estar a realizar opções políticas diferentes ou a terem desafios diferentes.
Emiliano, tem valido a pena, ter feito este caminho? Quando olha para trás e para o caminho que fez até agora, o balanço é positivo?
Sim, posso dizer que tive a oportunidade de experimentar ideias diferentes, descobrindo aquilo que gosto e aquilo que não gosto em cada uma, e todas essas descobertas foram moldando cada passo que dava a seguir. Portanto, não sou uma pessoa que diz que faria tudo igual. Certamente, na minha aprendizagem, em retrospectiva, faria algumas coisas de forma diferente, mas posso dizer que estou bastante feliz com os caminhos que fui tendo a oportunidade de tomar.
Saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
Da família. É uma resposta curta, mas é verdade, é da família, sobretudo, sem dúvida, a natureza, os amigos, mas tudo isso surge e cria-se noutros países também. A família é diferente, os meus pais, o meu irmão, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, sinto falta deles.
Uma palavra, Emiliano, aquela que melhor resume a história que acabou de me contar, a palavra que melhor define a sua vida de português no mundo.
A experimentar. Acho que muitas vezes temos ideias e acabamos por optar por caminhos mais que nos dão mais garantias e deixamos muitas ideias por experimentar, por tentar realizar. Eu dou um exemplo da minha empresa que entretanto fechou, mas tive a oportunidade de experimentar e isso alegra-me. Emigrar é outro exemplo, muitas pessoas pensam em fazê-lo e acabam por não fazer. Não estou a dizer que toda a gente o devia fazer, mas a mensagem que passaria é que é muito habitual termos ideias que optamos por não experimentar e eu sugiro que o façamos sempre, porque que experimentemos coisas novas, porque tudo isso nos abre portas mesmo quando as coisas não funcionam bem.
Muito obrigada. Emiliano Carvalho está perto de Lucerne, na Suíça. É um português no mundo desde 2008.